para a contratação. Rafinha, diretor executivo que está guiando as negociações de São Paulo, buscou referência sobre o lateral com pessoas próximas ao futebol alemão. Um dos contatos foi então Mario Götze, campeão do mundo com a Alemanha em 2014, que atuou ao lado de Butta no Eintracht Frankfurt. Fez elogios ao português. Na última temporada, disputou 18 partidas entre o Eintracht Frankfurt e o Copenhague. Marcou um gol, manteve médias mais consistentes na fase defensiva do que na criação ofensiva. Ao longo da carreira, soma 167 jogos, 5 gols e 13 assistências, além de apresentar bons índices de desarmes e eficiência nos duelos. Os dados são do SofaScore. O zagueiro Rafael Tolói lesionou a região posterior da coxa direita na derrota do São Paulo por 2-1 para o Atlético Paranaense na última quarta-feira em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Tolói foi substituído no primeiro tempo com dores na coxa e já iniciou tratamento. Ele chegou a chorar do banco de reservas. Nesta quinta, passou por exames de imagem que detectaram estiramento muscular. O defensor não estará à disposição de Dorival Júnior na partida contra o Flamengo neste domingo, 6:30 da noite, no Maracanã, 20ª rodada do torneio. Em entrevista coletiva depois da derrota para o Atlético, Dorival Júnior revelou que Rafael Tolói já tinha tido um problema físico durante o período sem jogos para a disputa da Copa do Mundo. Casamento entre São Paulo e o lateral direito João Moreira parece estar chegando ao fim. Tricolor teria acertado a transferência do jovem de 22 anos para o Al Nassr dos Emirados Árabes Unidos. O acordo terá uma validade de 3 anos e não envolverá nenhum valor. Apesar da transferência gratuita, São Paulo manteria 25% dos direitos econômicos do lateral. Sendo assim, teria direito a parte do valor de uma possível futura venda de João Moreira. Ele vinha treinando junto ao elenco do São Paulo, mas ganhou concorrência na lateral direita da equipe após a chegada de Aurélio Butta, anunciado na última terça-feira. Em março deste ano, João Moreira acertou seu retorno ao São Paulo após pouco mais de um ano emprestado ao Porto, clube de Portugal, mesmo com vínculo válido até o mês de junho. No clube, participou de 12 partidas pela equipe B do time português, sem sequer estrear no elenco principal. Foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF a rescisão contratual do zagueiro Bastos com o Botafogo. O defensor angolano tinha vínculo com o clube carioca até dezembro deste ano, mas acertou sua saída de forma antecipada. O jogador de 35 anos estava insatisfeito com as pendências financeiras e não se apresentou junto ao restante do elenco na reapresentação após a pausa para a Copa do Mundo. Esta não foi a primeira vez que Bastos teve problemas relacionados a questões financeiras no clube. Em 2024, o zagueiro demonstrou incômodo com atraso no pagamento das premiações da temporada, que culminou nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Este é o Cidade Esportivo, seu programa de todos os esportes. É lá e cá. A gente volta já já, tá bom?
Estamos apresentando Cidade Esportiva. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade, a verdadeira música raiz. Modas de viola, sucessos sertanejos, todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade, AM, Jundiaí, 730 kHz.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Depois de ter virado atleta profissional de boxe, Jack Paul indicou que pretende fazer o mesmo no futebol americano. Fenômeno das redes sociais afirmou que times da NFL manifestaram interesse em contratá-lo e detonou o nível de alguns recebedores da principal liga de futebol americano do mundo. O boxeador planeja jogar como wide receiver, uma das consideradas skill positions, posições de habilidade em tradução livre do ataque. Paul ainda opinou que seria bem fácil para ele atuar na NFL e, como torcedor do Cleveland Browns, já avisou a equipe para deixar o número 17 reservado. Atualmente, com 29 anos, Jack Paul ganhou notoriedade durante a adolescência ao gravar vídeos para a internet. Norte-americano luta boxe profissionalmente desde 2020 e tem um cartel de 12 vitórias, sendo 7 delas por nocaute e 2 derrotas. Horários rígidos em hotéis, restrição de viagens para atletas, ausência de repórter e fotógrafo em jogos fora de casa e até corte de mimos dos torcedores. Estas são algumas das situações inusitadas que vem acontecendo no Portland Trail Blazers desde que Tom Dundon adquiriu a franquia no início do ano. Vivendo uma grave crise financeira, o clube tem realizado cortes severos nos últimos meses. O ápice foi a demissão de cerca de 70 funcionários e o rompimento com as emissoras que transmitiam os jogos do time. Ainda uma real ameaça de mudança de cidade, boato surgido a partir do início da reforma do Moda Center. Avaliada em bilhões de dólares, a franquia tem despertado curiosidades dos torcedores por conta das notícias surgidas nos últimos dias. A temporada regular da NBA 2026-27 tem início previsto para outubro deste ano e se estenderá até abril do ano que vem. Os jogadores titulares das equipes devem se apresentar em setembro. No giro das informações, Humberto Ferretti.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola. 3 jogos abrem neste sábado o segundo turno do Brasileirão. 4 times entram em campo às 18h30 da noite, no horário de Brasília, pela 20ª rodada. O Atlético Paranaense, terceiro colocado, recebe o Inter, que luta para não cair. A Chapecoense, que está na lanterna, visita o Santos, outro candidato ao rebaixamento. Já o duelo das 20h30 da noite colocará frente a frente 2 equipes do Z4, Vasco e Mirassol. Os outros 7 jogos da rodada serão no domingo. 16h se enfrentam Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians. Às 18h30, destaque para o duelo entre o vice-líder Flamengo e o São Paulo. E tem ainda Grêmio e Fluminense, Red Bull Bragantino e Coritiba. O líder Palmeiras fecha a rodada em casa, 19h30, contra o Atlético Mineiro. No mesmo horário, se enfrentam Remo e Vitória.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
LeBron James finalmente decidiu seu destino na NBA. O astro de 41 anos vai jogar o seu 24º ano na liga pela equipe do Philadelphia 76ers. Ele assinou um contrato de US$8 milhões, cerca de R$40.600.000 por 2 anos. O ala havia anunciado sua despedida do Los Angeles Lakers no fim de junho, depois de jogar 8 temporadas com a franquia e de conquistar o título de 2019-2020. LeBron confirmou a notícia na tarde desta sexta-feira, 24, depois de um suspense de semanas sobre seu destino na NBA, ao compartilhar em suas redes sociais a publicação de uma empresa de cards que anunciava uma figurinha com autógrafo do astro, já com a camisa do 76ers. O maior pontuador da liga, com 51.961 pontos somados na temporada regular e nos playoffs, LeBron vai se juntar a Jaylen Brown, Joel Embiid e Tyrese Maxey na franquia da Filadélfia. LeBron chega à franquia da Filadélfia como esperança para quebrar jejum de 43 anos sem títulos. Em 2016, o ala conseguiu um feito parecido no Cleveland Cavaliers, ao sagrar-se campeão da NBA depois de 52 temporadas sem conquistas. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
O El Niño já está influenciando o clima em diversas partes do mundo. Chuvas extremas, ondas de calor, secas prolongadas e ventos intensos têm chamado a atenção em diferentes continentes. Apesar de se formar no Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno é capaz de alterar a circulação da atmosfera em escala global. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo Ok, explica.
A gente tem um aquecimento ali das águas do oceano, que deixa a atmosfera mais aquecida, mais energética e muda o padrão de circulação de ventos no alto da atmosfera. Por isso que os eventos extremos podem acontecer em diversas partes do globo, mesmo que a área ali do El Niño, né, seja a região do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente tem efeitos espalhados porque a atmosfera acaba sofrendo, né, uma modificação nos seus padrões de circulação de ventos, tanto em altitude como em médios níveis.
Marcelo Seluc, meteorologista e coordenador geral de operações e modelagem do CEMADEM, explica que por causa dessa interação entre oceano e atmosfera, os impactos meteorológicos do El Niño são sentidos muito além da região onde se origina.
Como o Oceano Pacífico é muito grande, né, a extensão do fenômeno é também muito grande. Aí vai, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, chove mais. E aqui na América do Sul, além da Amazônia mais seca, na região sul chove mais e na região sudeste, centro-oeste, temos mais calor. Então, anos do El Niño são mais quentes e os anos mais quentes, ele tem uma maior facilidade ou está mais associado a ondas de calor.
No Brasil, o padrão esperado é de chuvas muito fortes na região sul, grandes secas no norte e nordeste e nas regiões centro-oeste e sudeste, ondas de calor com ar bem seco. Mas nem todo evento extremo pode ser atribuído diretamente ao El Niño. Segundo Seluc, tornados, tempestades severas e períodos de seca também acontecem em anos neutros ou sob influência de outros fenômenos climáticos. O que o El Niño faz é aumentar a probabilidade de determinados padrões, que variam conforme a região do planeta.
Aí no sul, né? No sul sim, chuvas acima do normal, e não significa que uma chuva em particular seja a responsabilidade do El Niño, o que é mais responsabilidade é a sequência de situações de chuvas intensas. Mas cada ano do El Niño pode ser diferente, porque tem outros aspectos que modulam. Um El Niño fraco pode provocar grandes impactos, e um El Niño intenso pode provocar impactos menores. Mas às vezes a gente não consegue prever com muita antecedência.
Entre as regiões que costumam sentir os efeitos mais marcantes do fenômeno, estão Peru e Equador com chuvas acima da média, Paraguai, Uruguai e parte da Argentina, onde aumentam as chances de precipitações persistentes, Austrália e Sudeste Asiático com tendência de seca, e parte da Europa e da América do Norte, onde as ondas de calor podem se tornar mais frequentes. Há ainda efeitos positivos em algumas regiões, como o aumento da neve na Cordilheira dos Andes, importante para o abastecimento de água em cidades do Chile e da Argentina, e a redução da atividade de furacões durante episódios de El Niño. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Otamendi usou suas redes sociais para anunciar a aposentadoria da seleção da Argentina. Aos 38 anos, o zagueiro foi campeão da Copa do Mundo de 2022, esteve presente como vice no último domingo na derrota por 1-0 para a Espanha. Na decisão da Copa, Otamendi apareceu discutindo com Rodri depois do apito final. Depois da Copa do Mundo, Otamendi vai jogar pelo River Plate. Antes, havia defendido 6 temporadas o Benfica. O zagueiro já atuou também pelo Vélez, Sarsfield, Porto, Atlético Mineiro, Valência e Manchester City. O Barcelona confirmou que Frank de Jong sofreu uma lesão no joelho direito. O holandês de 29 anos sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial e passará por tratamento nas próximas semanas para ser reavaliado. Apesar da confirmação da lesão, o clube não deu uma estimativa de volta para o meio-campista. Nestes casos, tratamento não tende a ser cirúrgico, apesar da possibilidade. Dependendo da recuperação e do grau da lesão, o tempo estimado pode variar entre 3 semanas e 3 meses. Com a lesão, De Jong ficará de fora dos primeiros amistosos da equipe ainda no final deste mês. Barcelona informou que a equipe médica do clube continuará supervisionando o tratamento junto ao jogador. Aqui no Giro das Informações, Jornalismo.
O fim de semana no Brasil deve ser marcado por condição de tempo firme em grande parte do país, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, no interior do Nordeste e em estados como Tocantins e no sul do Pará e no sul do Amazonas. No entanto, o tempo seco deve exigir cuidado com a hidratação e pode aumentar o risco de queimadas em algumas áreas. Quem informa é a Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da empresa TempoK.
Nestas áreas tem o predomínio de uma massa de ar seco que impede a formação de nuvens de chuva, deixa a umidade relativa do ar muito baixa, valores aí abaixo de 30%, principalmente Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, algumas áreas do norte de Minas, oeste da Bahia, sul do Maranhão e também no sul do Piauí. E esta condição favorece o risco de focos de queimada.
Já na região sul do país, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, sábado e domingo devem ser marcados por instabilidades, com uma chuva que pode persistir até terça-feira.
A chuva vem e vai ao longo dos próximos dias, tem potencial até mesmo para algumas regiões com pontos de alagamento, volumes mais elevados. Lembrando que o nível dos rios está já bastante elevado no Rio Grande do Sul, região do Vale do Taquari. Teve um volume muito significativo de chuva nos últimos dias. O nível dos rios está alto e há possibilidade de enchentes e pontos de alagamento em outras regiões, não só ali na região do Vale do Taquari, mas conforme essa água vai avançando, vai escoando aí pelo curso do rio, pode atingir outras cidades do entorno.
As temperaturas no sul do Brasil, por outro lado, não devem ser elevadas ao longo do final de semana. Já no sudeste, previsão de madrugadas e noites frias, com sensação térmica que pode, inclusive, ser menor do que a temperatura real. Mas de tarde, por causa do tempo seco, o frio deve diminuir e não há expectativa de chuva duradoura. No restante do Brasil, a previsão para o final de semana é de calor de madrugada, de noite e também de tarde. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
O Mônaco, recentemente assumido pelo treinador Felipe Luiz, entrou oficialmente na disputa pela contratação do volante Eric Pulgar do Flamengo. O clube francês procurou o staff do jogador nos últimos dias, a pedido do técnico brasileiro, que tem bastante admiração pelo futebol do chileno. Nesta janela, Pulgar teve sua multa rescisória reduzida para 4 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais. O Mônaco, no entanto, tem alguns obstáculos para fechar o negócio. A regra do campeonato francês impede que seus times possam ter mais de 4 jogadores estrangeiros em seu elenco, excluindo atletas senegaleses. O Mônaco já tem no seu elenco o brasileiro Wanderson, o americano Balogun, destaque da Copa do Mundo, nem tanto. E o japonês Minamino, ou seja, contar com o chileno significaria esgotar esse limite. Além disso, a questão financeira pode ser um fator determinante. Pulgar já despertou interesse de outros clubes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, ligas que costumam pagar melhor seus jogadores. De acordo com o GE, uma equipe saudita já teria entrado em acordo salarial com o jogador, sua multa rescisória seria o último detalhe da negociação.
Dá um time aí que a gente volta já com outras informações.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
O veterano meia croata Luka Modric renovou seu contrato com o Milan por mais uma temporada. Prestes a completar 41 anos, Modric prorrogou seu vínculo até 30 de junho do ano que vem. Ele chegou ao clube no ano passado e na temporada passada marcou 2 gols em 37 jogos. Vencedor da Bola de Ouro de 2018, Modric foi finalista da Copa do Mundo com a Croácia em 2018, conquistou 6 títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid, clube pelo qual jogou entre 2012 e 2025. O atacante grego Christos Zolis foi contratado pelo Arsenal junto ao clube Brugge, anunciou o clube belga nesta quinta-feira. A transferência, estimada em 40 milhões de euros, 231 milhões de reais na cotação atual, estabelece um recorde no futebol da Bélgica. Zolis assinou com os Gunners, atuais campeões do campeonato inglês e vice-campeões europeus até 2031. Aos 24 anos, o atacante grego se torna a venda mais cara da história do futebol belga, superando a transferência do meio-atacante Charles de Ketterae, do Brugge, para o Milan, por 37 milhões e meio de euros, 198 milhões de reais na cotação da época em 2022.
Esse nosso Cidade Esportiva agora, oportunidade para você, Milena Abreu.
A Copa do Mundo de Futebol Masculino da FIFA já acabou, mas a competição ainda tem dado o que falar. Nesta semana, por exemplo, a FIFA divulgou a seleção ideal do torneio. Os 11 jogadores da equipe montada foram escolhidos por votação popular. E já adianto, nenhum brasileiro foi escolhido, nem mesmo o Vini Júnior, um dos destaques do Brasil na Copa. No time ideal da FIFA, França e Espanha são as seleções com mais representantes, 3 cada uma. Já a Argentina, que perdeu a final para a Espanha, tem 2 jogadores escolhidos. Mas chega de enrolar, a seleção ideal da Copa 2026 ficou assim. No gol, uma das maiores surpresas da competição, o goleiro Vozinha, de Cabo Verde. Na defesa, os espanhóis Pedro Porro e Cucurella, o argentino Lisandro Martínez e o francês Upamecano. Para o meio-campo, os eleitos foram Rodri, da Espanha, Olise, da França e Jude Bellingham, da Inglaterra. Completam a seleção ideal da FIFA, 3 jogadores na linha de ataque, o argentino Lionel Messi, o norueguês Haaland e o francês e artilheiro da competição Mbappé. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Jürgen Klopp é oficialmente o novo técnico da Alemanha. Ele foi anunciado na manhã desta sexta-feira depois de assinar contrato válido até 2030. Klopp disse ter a dimensão do desafio que terá pela frente e afirmou: se o trabalho não der certo, não criará problemas para deixar o cargo. Klopp, de 59 anos, estava afastado da função de treinador desde o fim da temporada 23-24, quando encerrou sua histórica passagem pelo Liverpool, clube com o qual conquistou 7 títulos, entre eles Champions League, Mundial de Clubes e Premier League. Estava à frente do projeto futebolístico da empresa Red Bull como diretor de futebol global e fez diversas visitas ao Bragantino. Aqui no Giro das Informações, jornalismo.
O direito de acesso a documentos para a fiscalização de contratos de terceirização do poder público pelos sindicatos foi reafirmado pelo Ministério Público do Trabalho em uma nota técnica. O documento enfatiza que a recusa injustificada ao fornecimento de informações pode caracterizar, em tese, prática antissindical, sujeita à responsabilização e à intervenção do órgão. O titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social do MPT, Alberto Emiliano de Oliveira, destaca que a nota técnica também é baseada em convenções da Organização Internacional do Trabalho.
Esse documento representa importante avanço na concretização da liberdade sindical e do diálogo social nos moldes preconizados pela OIT. Ao reafirmar o direito de acesso do sindicato às informações necessárias à fiscalização dos contratos de terceirização firmados pela administração pública, o MPT fortalece o controle social, a prevenção de violações trabalhistas e a efetividade da atuação sindical.
O documento aponta que a Lei de Acesso à Informação assegura o direito a informações de interesse público, não havendo necessidade de motivação específica por parte do sindicato. Ao mesmo tempo, a nota técnica esclarece que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não impede o fornecimento de informações requisitadas pelas entidades. O titular da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública do MPT, Rui Fernando Cavalheiro, explica a importância da medida, que assegura direitos aos trabalhadores.
Quando o ente público terceiriza, ele passa para o ente privado a execução de algum serviço, no caso, de prestação de mão de obra. E tem que se ver quais são as condições. Estão garantidos os direitos sindicais previstos em convenção coletiva? Está garantido o direito às proteções legais em geral? Isso geralmente não consta dos contratos que são firmados com os entes públicos. Os entes públicos fazem meramente um contrato genérico de obrigações e a questão do trabalho acaba sendo relegada a um segundo plano.
A nota técnica também pode ser lida em mpt.mp.br. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
Pep Guardiola não treinará a seleção italiana, de acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport. O técnico catalão recusou a proposta para assumir o comando da Azzurra. Guardiola agradeceu o diretor Paulo Mandini pelo interesse e disse estar honrado com a procura, mas optou por encerrar a negociação. Guardiola era tratado como o grande sonho dos italianos para voltar à Copa do Mundo em 2030. O ex-técnico do Manchester City tem forte ligação com o país, onde defendeu Roma e Brescia durante a carreira como jogador e, por isso, chegou a considerar a oferta. Apesar de ter ficado balançado, Guardiola decidiu manter seus planos. Está determinado a tirar um longo período para descansar e aproveitar a família após passar 10 temporadas no comando do Manchester City. Sem Guardiola no páreo, tudo caminha para que Andrea Pirlo seja o novo técnico da Itália. Segundo a publicação da própria Gazzetta dello Sport, o ex-meia era o plano B de Maldini e Leonardo para o cargo e, naturalmente, se tornará o principal alvo. A expectativa em torno da joia JJ Gabriel continua crescendo no Manchester United. Jovem de 15 anos, considerado uma das grandes promessas da base do clube inglês, foi incluído pela primeira vez no elenco profissional. Ele integrará a equipe principal no amistoso de pré-temporada com o Rosenborg nesta sexta-feira. JJ Gabriel chamou atenção na temporada passada ao se tornar o jogador mais jovem da história do clube a ser eleito o melhor sub-18 do ano. Ele conseguiu uma média de um gol por partida na equipe, se destacou na campanha do vice-campeonato da FA Youth Cup. De acordo com o The Athletic, se JJ Gabriel for utilizado no amistoso nesta sexta, ele se tornará um dos mais jovens da história a jogar pelo time profissional do United. O jovem, que completará 16 anos em outubro, realizou seu primeiro treinamento com o time principal na temporada passada, ainda sob o comando de Rubem Amorim. Mikael Carrick também fez elogios à joia. O atacante Ángel Correa, de 31 anos, é o novo reforço do River Plate. Depois de uma grande temporada pelo Tigres, com 23 gols e 13 assistências em 54 jogos, ele foi oficializado como jogador do River. Correa custou 15 milhões de dólares, R$76.300, ao River Plate, de acordo com o canal argentino TIC Sports. O clube anunciou a contratação de maneira oficial na manhã desta sexta-feira. Tricampeão mundial com a Argentina em 2022, Correa foi revelado pelo San Lorenzo e conquistou a Copa Libertadores de 2014 na condição de protagonista.
Nossa, como o tempo passou, hein, pessoal? Foi muito bom ter estado com vocês mais uma vez aqui no Cidade Esportiva, que está terminando agora. Um grande abraço, um ótimo final de semana e a gente se encontra segunda-feira às 18h. Tchau, pessoal.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em Campo Grande, 105,5. Em Belém, 101,5. E em Aracaju, 103,9. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia.
Atenção, entregadores e mototaxistas.
A partir de segunda-feira, você pode negociar um novo veículo com juros mais em conta. Pablo Mundim.
O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motor Neta, moto elétrica ou moto flex.
Proteção de mulheres na internet e enfrentamento da violência no ambiente digital.
Plataformas devem retirar em até 2 horas conteúdo íntimo não autorizado.
E está proibido o uso de inteligência artificial para criar imagens íntimas falsas.
É o que prevê o decreto que entrou em vigor esta semana, Luana Karen.
A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico.
E sancionada lei que autoriza o uso do spray de pimenta para autodefesa por mulheres acima de 18 anos. Raquel Mariano.
O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Helen Bernardes e Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Atenção, mototaxistas, motofretistas e entregadores de aplicativos habilitados no programa Move Brasil.
O início das operações da linha de crédito nos bancos para a compra de novos veículos começa na próxima segunda-feira, dia 27 de julho.
Nesta fase, a liberação do financiamento dependerá da análise feita pelas instituições financeiras.
Os trabalhadores que usam motocicletas e bicicletas como instrumento de trabalho terão um pouco mais de tempo para dar início à segunda fase da linha de financiamento do programa Move Brasil. As operações, que começariam em 13 de julho, foram adiadas para o dia 27 para a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas dos bancos e do programa, explica o Alice Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
Nós fizemos uma prorrogação do programa para que isso estivesse garantido. Por quê? Porque com o fundo garantidor, não significa dizer que o trabalhador com problema de inadimplência, por exemplo, vai ter acesso a esse crédito. Mas melhora, por exemplo, a pontuação, as condições de score dos trabalhadores para ter acesso ao crédito.
A linha de crédito é destinada a entregadores ciclistas e motociclistas, motofretistas e mototaxistas, tanto os que trabalham por aplicativos quanto os que têm vínculo formal de emprego. O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex. A contratação do financiamento continua dependendo da análise de crédito feita pela instituição financeira. O financiamento tem prazo de até 48 meses para pagamento e carência de 2 meses. As operações contam com parte da cobertura do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, como destaca o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, o Alice Moreira.
A utilização do fundo garantidor vai mitigar o risco de crédito. Então a gente vai ter uma cobertura de 50% da receita e 100% da operação. Com o Banco do Brasil e Caixa Econômica operando essas linhas de crédito, assim como outros bancos que se habilitarão ao programa. A taxa de juros para os homens é de 12,5% ao ano. A taxa de juros para as mulheres é de 11,5% ao ano.
Aqueles que não se habilitaram ainda podem fazer a solicitação, mas precisam cumprir alguns requisitos. É preciso ter CNH categoria A, estar cadastrado em aplicativos de transporte ou entrega há pelo menos 6 meses com no mínimo 100 corridas ou entregas feitas, ou trabalhar com carteira assinada há pelo menos 6 meses. Em seguida, o trabalhador deve acessar o endereço movebrasil.sistema.gov.br e fazer a inscrição utilizando a conta Gov. Em até 5 dias úteis, o sistema informa se a solicitação atende aos critérios do programa. Com isso, os trabalhadores com participação confirmada poderão procurar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil ou outras instituições financeiras habilitadas para facilitar o crédito. Reportagem Pablo Mudim.
Após a divulgação de 2 taxas adicionais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o governo informou como isso afeta o país.
Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontou que 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
De acordo com o Ministério, com base no comércio bilateral de 2024, estima-se que aproximadamente 23,1% das exportações ao país norte-americano estejam sujeitas às novas sobretaxas.
Agora é lei. Mulheres poderão usar aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para autodefesa.
A norma foi publicada hoje no Diário Oficial.
Foi sancionada nesta sexta-feira a lei que autoriza em todo o país a comercialização, a aquisição e a posse de aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para a autodefesa das mulheres. Para comprar o produto, elas terão que cumprir algumas exigências, como ter idade mínima de 18 anos, apresentar documento com foto e o comprovante de residência e declarar que não possui condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça. O dispositivo pode ter capacidade máxima de 50 ml e pode ser usado apenas para repelir agressão injusta, atual ou iminente. Ele é classificado como um instrumento de menor potencial ofensivo e deve ser composto por extratos vegetais regulamentados pela Anvisa. O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente. A comercialização será fiscalizada pelo Poder Executivo e os comerciantes deverão manter o registro das vendas por 5 anos e orientar as compradoras sobre o uso correto do equipamento. A nova legislação ainda cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres. A ideia é oferecer orientações sobre legítima defesa e ações de combate à violência doméstica. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E já estão em vigor novas regras para proteger as mulheres do ambiente digital.
O decreto publicado nesta semana estabelece diretrizes para prevenir e combater os crimes cometidos ou facilitados pelo uso de tecnologias, incluindo conteúdos manipulados por inteligência artificial.
Confira agora na reportagem de Luana Karen.
A violência contra mulheres não conhece limites físicos e cada vez mais as agressões se espalham pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais. Para enfrentar esse cenário, entraram em vigor novas regras que reforçam a proteção das mulheres no ambiente digital e estabelecem responsabilidades para as plataformas de internet, como destaca a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Toda vez que uma mulher se sentir ofendida, humilhada, com exposição de conteúdos íntimos não consentidos, ela imediatamente denuncia para a plataforma e a plataforma tem 2 horas para a remoção desses conteúdos. Caso contrário, responderá com multa, com outros tipos de controle pela Agência Nacional de Proteção de Dados do Ministério da Justiça.
O decreto define o que é violência contra a mulher em ambiente digital. A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet e de tecnologias digitais, que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual,
político ou econômico. A delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, de Brasília, Mariana Almeida, destaca que grande parte das vítimas são crianças e adolescentes.
Muitos desses casos têm acontecido com adolescentes, principalmente ali na faixa iniciando ali dos 10, 11 anos de idade, que é o que, quando a gente acredita que elas passam a ter um acesso ao celular um pouco mais livre, né? E aí a gente vê, infelizmente, esses casos em que essas meninas são cooptadas através desses, até mesmo de chats de jogos, né?
Uma das principais mudanças trazidas pelo decreto é a obrigação das plataformas digitais de agir com rapidez. Nos casos de divulgação de imagens ou vídeos íntimos sem autorização, o conteúdo deverá ser retirado do ar em até 2 horas após a notificação. As empresas terão ainda que oferecer canais gratuitos e de fácil acesso para denúncias, acompanhar cada caso e divulgar informações sobre a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A delegada-chefe adjunta Mariana Almeida destaca que muitas vezes, por estar atrás de uma tela, o criminoso acredita que pode sair impune.
A internet, ela deixa rastro. Então, nós temos, sim, meios, nós temos mecanismos de, através desses rastros, né, que são deixados ali, é possível, sim, responsabilizar esses agressores que tentam ali se valer desse anonimato para praticar esses crimes contra as mulheres.
O decreto também trata de um problema cada vez mais comum, o uso da inteligência artificial para criar imagens ou vídeos falsos de nudez ou conteúdo sexual envolvendo mulheres. As plataformas deverão adotar mecanismos para identificar e bloquear esse tipo de solicitação. Outra novidade é a determinação para reduzir o alcance de ataques coordenados contra mulheres nas redes sociais, especialmente quando envolvem mulheres que exercem funções públicas ou têm grande exposição profissional, como jornalistas. A fiscalização ficará a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo Ligue 180, que funciona gratuitamente 24 horas por dia. Violações de direitos humanos também podem ser comunicadas pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen.
Atualmente, a maior parte dos serviços públicos podem ser encontrados pela internet usando a conta GovBR.
Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis.
O repórter Carlos Oliveira fala quais cuidados que temos que ter com a conta. Vamos ouvir.
O primeiro cuidado que você precisa ter com a conta GovBR é guardar a sua senha com o mais absoluto sigilo. Nunca compartilhe com ninguém. Tenha o mesmo rigor que você tem com a senha do seu banco. Outra coisa importante é aumentar o nível da sua conta GovBR para ouro, caso ainda não seja. Aí você pode fazer o reconhecimento facial, o que torna a identificação ainda mais segura contra possíveis fraudes. Habilite também a verificação em 2 etapas. Com isso, toda vez que você entrar no GovBR, colocar o seu CPF e senha, o aplicativo GovBR vai gerar um código. Só depois que digitar esse código é que você terá acesso à plataforma. A verificação em 2 etapas vai funcionar se você tiver a conta GovBR de nível prata ou ouro. Você ainda pode fazer a gestão dos dispositivos que acessam sua conta GovBR. Essa ferramenta permite o monitoramento de quais aparelhos e em que locais a sua conta foi acessada pela última vez. E o histórico da conta GovBR, do mesmo jeito, mostra todos os acessos, além dos atendimentos feitos na plataforma. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR e são mais de 13 mil serviços públicos digitais disponíveis. A plataforma abrange serviços federais, estaduais e municipais. Segundo o diretor do Departamento de Identidade Digital da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, Hudson Mesquita, este ambiente do GovBR é seguro.
Não há registros de invasões ou de vazamento de dados na plataforma GovBR. O sistema possui diversas tecnologias e processos de monitoramento que garantem a segurança dos ambientes tecnológicos e a privacidade das pessoas.
Para saber como aumentar o nível de sua conta, fazer a verificação em 2 etapas, habilitar a gestão de dispositivos, ver como baixar o aplicativo GovBR e tirar qualquer dúvida sobre a plataforma, acesse o site gov.br/conta. Também existem unidades de atendimento presencial do GovBR. Para saber se tem uma perto de você, acesse o site gov.br/presencial. Reportagem Carlos Oliveira.
Lidar com dinheiro não precisa ser um bicho de sete cabeças e o aprendizado pode começar bem cedo na própria escola.
Para ajudar o ensino dentro das salas de aula, as secretarias de educação podem contar com material de apoio do FNDE. Saiba mais com Diego Freitas.
Secretarias estaduais e municipais de educação já podem acessar os materiais do projeto Educação Fiscal, Cidadania e Controle Social nas Escolas. Os conteúdos estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Os materiais podem ser utilizados em disciplinas, projetos pedagógicos locais e atividades de educação integral, observadas as definições de cada sistema de ensino. Segundo o Ministério da Educação, a proposta é apoiar o trabalho das redes da educação básica com conteúdos voltados à educação fiscal, ao orçamento público, à transparência e ao controle social. Os recursos pedagógicos e as informações sobre a adesão podem ser consultados na página do projeto, disponível em gov.br/FNDE. A adesão é voluntária. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Termina amanhã, dia 25, o prazo para o envio de contribuições sobre a educação bilíngue de surdos no país.
As contribuições serão usadas para consolidar as diretrizes nacionais desta modalidade, para um ensino mais inclusivo e de maior qualidade.
Podem participar professores, gestores, profissionais da educação e qualquer cidadão interessado no tema. O professor universitário Emiliano Aquino, que é também pai e sobrinho de surdos, destaca a importância da participação da sociedade em torno deste tema.
Essas opiniões da sociedade constituem uma das fontes que ajudam os conselheiros a pensarem e a deliberarem. É absolutamente fundamental para que a modalidade possa ter consequências nos sistemas de ensino, nas escolas.
A consulta pública vai embasar a elaboração das diretrizes curriculares nacionais da educação bilíngue de surdos, um norte para estados e municípios na expansão e na consolidação dessa modalidade de ensino. Alguns dos pontos abordados pelo documento são o uso da língua brasileira de sinais nas escolas, o ensino do português escrito como segunda língua, a formação de professores bilíngues e a produção de materiais didáticos específicos para estudantes surdos. Para contribuir, basta acessar a plataforma brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem Thaís Antônio.
E você pode aprender inglês e espanhol pela internet na plataforma MEC Idiomas.
A ferramenta é voltada à aprendizagem do nível básico ao avançado.
Saiba como se inscrever com Thaísa Vitória.
Uma plataforma gratuita para estudantes iniciarem ou complementarem o aprendizado em línguas estrangeiras. Esse é o objetivo do MEC Idiomas, que oferece cursos de inglês e espanhol por meio do portal mecidiomas.mec.gov.br ou de aplicativo. Para acessar a ferramenta, é necessário fazer login com uma conta gov.br. O usuário deve escolher o idioma que quer aprender. Em seguida, pode realizar o teste de proficiência disponível, que avalia o grau de conhecimento, ou iniciar diretamente pelo nível básico. Depois, é só começar as aulas, realizar os exercícios propostos e avançar pelas unidades do curso. As aulas são organizadas em 6 níveis de aprendizado. Cada um deles reúne de 4 a 6 módulos, contendo entre 10 e 15 aulas. No total, estão disponíveis cerca de 800 aulas. Ao concluir um nível, o estudante recebe um certificado. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
As férias de julho estão na reta final e o fim de semana promete ser de praias, piscinas, rios e lagos para crianças e adolescentes.
Mas para garantir que a diversão não vire tragédia, a atenção com os pequenos precisa ser redobrada.
É amanhã, dia 25 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, uma data que reforça cuidados simples e que podem salvar vidas.
E a repórter Graziele Bezerra mostra o que pais e responsáveis devem fazer para proteger a garotada.
A babá Cassiane de Freitas aproveitou os últimos dias de férias para levar a filha Ruth Esther, de 8 anos, para brincar e nadar no Lago Paranoá, em Brasília. Mas em nenhum momento da brincadeira desviou a atenção da menina. Era um olho na cria e o outro também.
Ia ter bastante atenção, né? Porque criança cega a gente. Eu tenho muito medo também, por isso que eu deixo ela só no raso mesmo, porque a água é traiçoeira, né?
Nadar no lago é uma das brincadeiras preferidas da Ruth, que está sempre atenta para evitar acidentes na água.
Eu brinco de peixe, porque eu amo nadar. Eu tomo cuidado pra mim não afogar, porque eu sou inteligente.
O Davi Lucas, de 13 anos, também aproveitou os últimos dias de férias na água, mas tudo com muita atenção e cuidado.
Eu sei nadar, mas não sou aquela pessoa que nada muito bem, e aí de vez em quando eu uso boia, mas como aqui eu tava com meu pai, né, ele tava tendo atenção e me olhando.
Dados do Ministério da Saúde apontam que dos cerca de 72 mil afogamentos ocorridos no Brasil entre 2010 e 2023, mais de 13 mil foram de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Para os pequenos, entre 1 e 4 anos, essa é a segunda maior causa de mortes acidentais no país. E o afogamento em águas naturais, como rios e lagos, foi o mais frequente. Segundo o sargento Flávio Rosa, do Grupo de Operações Aquáticas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, existem cuidados que precisam ser adotados para evitar que a diversão seja substituída por tragédia.
Em afogamento, a gente fala que água no umbigo é sinal de perigo, uma criança deve estar a um braço de distância do adulto responsável. A responsabilidade sobre a criança é do próprio responsável e não delegar isso jamais. Existe um tipo de boia que é o mais eficaz, que é ela que vai no tórax da criança e vai nos braços. Mesmo com equipamento, a criança deve estar sob observação.
Para os adultos, o alerta do sargento é: se beber, não mergulhe.
Mais de 70% dos afogamentos têm influência da bebida alcoólica. Bebeu, interessante que não entre na água.
O Brasil tem uma política nacional de redução da morbimortalidade por acidentes e violências. O plano estabelece diretrizes para prevenir mortes e ferimentos causados por acidentes no país. Entre as diretrizes dessa política está a promoção de práticas e comportamentos seguros e saudáveis para evitar que os afogamentos acabem em morte ou lesões físicas, como explica a médica do Hospital Universitário de Brasília, Thaís Mendonça Barbosa.
É importante que a gente determine quem é o guardião da vez, né? Quem que vai cuidar daquelas crianças que estão próximas à água e que essa pessoa tenha atenção total naquilo. Claro que saber nadar diminui o risco, mas a gente tem que lembrar que ele não elimina, né? Brincadeiras na água, essa criança pode engolir a água, ela pode bater a cabeça num salto. Por isso que mesmo crianças que sabem nadar precisam estar sob supervisão e a gente lembrar que tudo acontece em questão de segundos, né?
O socorro imediato pode salvar vidas em caso de afogamentos. As ocorrências devem ser comunicadas ao SAMU no 192 ou aos bombeiros no número 193. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje, sexta-feira, Luciana, tem dica para o final de semana. Que tal assistir de casa um filme brasileiro?
Acho uma ótima ideia, Ellen. E a dica que quem vai dar sou eu. É a plataforma pública de streaming Tela Brasil, que tem mais de 550 opções de produções.
É, além de produções infantis, tem alguns indicados ao Oscar, como O Que É Isso, Companheiro? E clássicos como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha.
A produção nacional de cinema está disponível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, na palma da mão. É o Tela Brasil, primeira plataforma pública de streaming do audiovisual brasileiro. São filmes premiados, documentários, produções infantis, obras musicais e animações, entre mais de 550 títulos no catálogo. E o acesso é gratuito. Basta usar a conta gov.br. A plataforma apresenta ainda filmes brasileiros indicados ao Oscar, entre eles O Quatrilho, de Fábio Barreto, e O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, além de sucessos de bilheteria, como Carandiru, de Hector Babenco, e Olga, de Jaime Monjardim. Também estão disponíveis clássicos do cinema brasileiro, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e A Hora da Estrela, de Suzana Amaral. Mais de 300 horas obras oferecem recursos como legendas descritivas, audiodescrição e tradução em libras. O aplicativo Tela Brasil está disponível para celulares e tablets com sistemas Android e iOS e na versão para computadores no endereço telabrasil.cultura.gov.br. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
As agências do INSS terão mais de 13 mil vagas de atendimento nesse fim de semana em todas as regiões do país.
Os atendimentos serão destinados à realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios.
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou então pelo telefone na central 135.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite e até segunda-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
No Tribunal Constitucional de Portugal, o presidente do STF defende criação de rede de cortes constitucionais em defesa da independência judicial.
Para o STJ, é assédio de consumo a visita não solicitada a idosos para oferecer empréstimo consignado.
Tribunal Superior do Trabalho apoia a campanha de combate ao tráfico de crianças e adolescentes pela internet.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, defendeu nesta sexta-feira, em Lisboa, a criação de uma rede de cortes constitucionais da América Latina, do Caribe e da Península Ibérica.
A proposta foi apresentada durante uma visita institucional ao Tribunal Constitucional de Portugal, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre os tribunais na defesa da democracia, do Estado de Direito e da independência do Judiciário. Marcelo Della Libera.
O presidente do Supremo fez um balanço da agenda de sexta-feira em Portugal e destacou os avanços nas relações entre as instituições de justiça dos países de língua portuguesa.
Tivemos dois encontros muito produtivos. O primeiro com o Conselho Superior da Magistratura de Portugal, no qual discutimos integrações institucionais muito importantes. O segundo encontro que tivemos foi com o senhor presidente do Tribunal Constitucional Português e nós levamos a ele a nossa preocupação para criar e desenvolver uma rede na comunidade dos países de língua portuguesa de defesa da autonomia e da independência judicial.
Durante a agenda, também foi anunciada a primeira edição do curso Justiça 4.0. A formação será realizada em novembro no Supremo Tribunal Federal e reunirá representantes da comunidade dos países de língua portuguesa.
Para o STJ, é assédio de consumo a visita domiciliar de correspondentes bancários a aposentados e pensionistas do INSS sem solicitação para oferecer empréstimos consignados.
Essa prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Fátima Uchoa.
O Ministério Público do Maranhão ajuizou ação civil pública após denúncias de assédio de consumo em Timbiras. A terceira turma do STJ manteve a decisão da Justiça Maranhense que condenou instituições financeiras a não realizarem visitas à casa de idosos para oferecer empréstimos consignados quando o serviço não tiver sido solicitado. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, considerando a hipervulnerabilidade do idoso, a visita domiciliar não solicitada reduz drasticamente a margem de reflexão, pressionando a aceitação imediata do serviço.
Tribunal Superior do Trabalho apoia campanha de combate ao tráfico de crianças e adolescentes pela internet.
Este ano, a iniciativa foca na conscientização sobre os riscos das redes sociais. Marla Lacerda.
A campanha O Tráfico de Pessoas é Real quer conscientizar pais, mães, professores e sociedade sobre os perigos que sites e redes sociais oferecem. Um alerta sobre conversas aparentemente inocentes em ambientes virtuais, mas que, na verdade, terminam em aliciamento de vítimas. Mais de 3 milhões por ano. A campanha faz parte do projeto Liberdade no Ar, que desde 2022 conta com o apoio da Justiça do Trabalho na divulgação de vídeos e banners de conscientização.
Justiça determina que vereador de Joinville, em Santa Catarina, e outro réu removam vídeos ofensivos publicados em redes sociais.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Vanessa Pereira.
Segundo a ação, os vídeos publicados por um vereador de Joinville, em Santa Catarina, e por outro réu, contém mensagens discriminatórias e ofensivas contra moradores de comunidades periféricas, migrantes e beneficiários de programas sociais. Com isso, a Justiça Federal em Florianópolis determinou que os réus removam os conteúdos do ar.